histórias da vida real que nos motivam e inspiram. O Lado Bom da Vida, um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo. Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Lado Bom da Vida. O meu nome é Silvia Romão e hoje venho-vos falar sobre uma pessoa que vive na minha memória de forma muito querida, o Sr. António. Vamos a isso? Assim que fiz a curva, tive de travar a fundo. A pequena estrada cénica que atravessava a Serra da Freita, perto da zona de Arouca, estava bloqueada por uma manada de vacas. Olhei para elas e percebi de imediato que não estavam dispostas a mover-se dali para me deixar passar. Não tive outra hipótese, rendi-me. Afinal, eu estava no território delas, eu é que era a invasora, a perturbadora do seu silêncio e da sua falta de pressa. Coloquei o carro lá da estrada, saí e olhei em volta. A vista era mesmo deslumbrante. Estava assim num ponto já mais elevado da serra. No horizonte viam-se os campos cultivados, árvores e apontamentos aqui e ali de pequenas aldeias semeadas ao longo da encosta. Quando já estava totalmente contagiada por aquele silêncio, por aquela imensidão, ouço uma voz masculina que me faz dar assim um salto meio assustada. Bom dia, menina. Quero passar. Desculpe lá o incómodo, estes bichos não têm pressa nenhuma. Viro-me para trás e o meu olhar cruza-se com os olhos azuis que refletiam a imensidão daquele céu limpo e luminoso. Os olhos encaixados numa cara enrugada de quem já passou muitos e muitos anos ao sol. O corpo, um pouco encurvado, denunciava a idade avançada, mas ao mesmo tempo havia uma agilidade nos seus passos à medida que se aproximava de mim. Respondi-lhe com um sorriso. Que remédio tenho eu se não esperar, afinal, elas é que estão certas, não é? Estou na terra delas. Eu, na verdade, não tinha pressa. Estava ali numa viagem de trabalho cujo propósito era esse mesmo. Conhecer a região, conhecer as suas gentes e relatar para a indústria do turismo norte-americana algumas das peculiaridades da paisagem serrana portuguesa. Percebendo imediatamente a minha disponibilidade, aquela curiosa figura masculina aproxima-se. Começamos a conversar. Um diálogo que se passou há mais de 10 anos, mas que se eternizou como uma das minhas mais fantásticas experiências de viagem por este maravilhoso país que é Portugal. Este homem, o Sr. António, na altura de quase 80 anos, era dono da manada. Acompanhava todos os dias as suas vacas nas pastagens pelas redondezas. Contou-me que sempre fizera aquilo a vida toda. Que da placidez dos seus dias, no acumular dos anos, já vira muita coisa. Intrigava-o a forma como a humanidade estava a evoluir. Não entendia como caminhávamos para uma sociedade cada vez mais devassa, cada vez mais cruel uns para com os outros. Desconfio que a culpa disto tudo é das telenovelas, disse-me. Foi quando começaram que tudo se começou a estragar. As telenovelas só mostram comportamentos que são uma vergonha, menina. As pessoas veem aquilo e acham que podem fazer o mesmo. Estamos como se vê. Ninguém liga a nada, ninguém liga a ninguém. Olhe, eu passo aqui semanas na serra que não vejo ninguém. Só as vacas mesmo é que me aturam. Sorri. Apesar do isolamento em que vivia, o Sr. António mantinha-se atento ao mundo e aos seus problemas, analisando causas e consequências daquilo que ele considerava ser a inevitável condenação da humanidade. Foi um prazer ouvi-lo falar também da sua paixão pela serra. Para ele não havia melhor vida que aquela em que o tempo é apreciado a cada momento. O Sr. António não entendia a vida na cidade, a pressa, a falta de oportunidade de observarmos as transformações da natureza à medida que as estações do ano se sucedem. Quase uma hora depois, sentindo que já ganhara um pouco mais de confiança, arrisca dizer-me: eu também não percebo o que faz uma mulher aqui sozinha nesta imensidão, neste isolamento serrano. Não se sente triste? É uma pena. Tentei explicar-lhe que as minhas motivações eram diferentes, mas creio que não o consegui convencer, pelo menos pelo olhar de condescendência com que me observava. Entretanto, as vacas tinham se afastado da estrada, deixando-o livre para eu passar. Levantei-me da pedra onde nos tínhamos sentado a conversar. O senhor António acompanhou-me até ao carro, gentilmente. Quando me preparava para entrar, disse-me: a menina não me leva mal pelo que vou dizer, mas ao vê-la assim tão solitária, tenho que arriscar. Já pensou em casar-se? Olha aqui para mim. Também sou um homem sozinho, a viver isolado. Mas olha que lhe podia dar uma boa vida. Sou dono de várias casas e terras por aqui. Garanto-lhe que nada lhe faltaria. E apesar da minha idade, ainda sou um homem cheio de saúde e energia. Dei uma gargalhada, tentando ao mesmo tempo não o ofender. Ora, aqui estava um choque de gerações, de épocas, de culturas. Como poderia eu levar a mal um comportamento que à partida poderia considerar, no mínimo, paternalista? A inocência com que aquelas palavras foram ditas nem sequer me fizeram disparar os alarmes do machismo ou da misoginia. Na sua crença, o que me estava a oferecer era o que o Sr. António julgava mesmo ser o melhor para mim. E para ele, claro. Ele estava a propor-me a sua vida de modo a colmatar aquilo que ele via como uma carência na minha. A sorrir, eu disse-lhe: casar consigo não caso, Sr. António. Por muito que lhe pareça absurdo, o facto é que eu gosto da minha vida tal como ela é, com a solidão e o silêncio que ela contém. E tudo isso. Perante o seu olhar desalentado, acrescentei: mas se me permitir, tire uma fotografia consigo. Concordou. Saquei da máquina fotográfica, virei a lente para nós e estiquei o braço sem sequer ousar explicar-lhe o conceito de selfie. Importa-se que coloque a minha mão no ombro, disse-me. Claro que não. Vamos a isso. Sorria. Faço disparar a máquina. Despedimos-nos de novo. Já dentro do carro, antes de rodar a chave para o pôr a funcionar, o Sr. António volta a aproximar-se e bate no vidro. A menina, desculpe, só mais uma coisinha. Se por acaso tiver um namorado ou um noivo lá na cidade, não lhe conte estas minhas ousadias. É que ainda tenho saúde e energia para muita coisa, mas já não para levar uma tareia de um outro homem. Eu não quis ofendê-la ou desrespeitá-la, mas nunca se sabe como posso ser interpretado. Fique descansado, Sr. António, que ninguém virá aqui chateá-lo. Neste encontro, o Sr. António ensinou-me a não julgar imediatamente as ações e intenções de quem me aborda. Aquilo que para mim poderia ser ofensivo para ele estava longe de o ser. Apenas nos separava uma diferença abismal na forma de interpretar a sociedade e a posição que cada um pode ou escolhe ocupar nela. Vivemos tempos de grande polarização, em que facilmente colocamos rótulos e lançamos acusações por coisas por vezes tão pequenas que nem pomos a hipótese de questionar se na opinião que é aparentemente oposta à nossa não estará também apenas uma boa intenção. Não sei se tudo isto começou por causa das telenovelas, mas se sim, então que ao menos saibamos ir na direção de finais felizes. Até à próxima!
Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad.
Histórias da vida real que nos motivam e inspiram. O Lado Bom da Vida, um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo. Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.